A Câmara dos Deputados sediou um seminário sobre legislação desportiva e o doping.
A iniciativa de promover este debate foi da Comissão de Turismo e Desporto. Um dos especialistas presentes no evento foi o advogado Carlos Francisco Portinho, que é o nosso entrevistado a partir de agora.
Muito bom dia, doutor Carlos. Um prazer tê-lo conosco.
Muito bom dia. Prazer de poder debater esse assunto.
Doutor Carlos Portinho, a legislação brasileira, ela está devidamente adequada para as necessidades das questões esportivas e principalmente para essa questão do doping?
Essa questão do doping, por ser uma questão mundial, se submete à legislação mundial de dopagem em vigor que o Brasil em 2008, através de um decreto presidencial, internalizou no país, né? Então, há necessidade, sim, de aperfeiçoar a legislação nacional para que, em conjunto com a legislação mundial de doping, traga essa legislação à nossa realidade e possa ser difundida de modo que toda a sociedade, principalmente os esportistas e quem trabalha no meio, tenham conhecimento dessa legislação, o que até o momento é uma dificuldade, como foi tratado nesse seminário.
Doutor Portinho, como agiria então o Brasil num caso... Eu vou citar o mais recente, se não me engano, foi o do nadador, o César Cielo, que teve a suspeita de doping. No caso, ele foi inocentado, né? Mas se tivesse sido realmente comprovado o doping, como que o Brasil iria atuar na defesa do atleta?
As defesas desses atletas, cujos exames acusam a presença de alguma substância proibida, elas iniciam aqui no Brasil, nos tribunais esportivos, e o último recurso é na Corte Arbitral do Esporte. Assim aconteceu com o Cielo, com o Rodô e com o Jobson, que eu tive oportunidade de participar das defesas. Esse é o procedimento. Hoje, no Brasil, a gente até tem uma situação bastante positiva, no seguinte sentido. Há muitos casos de doping? Há, isso é um fato. Mas esses casos hoje eles se concentram basicamente no uso de drogas da sociedade, que não são drogas do esporte, que é um problema da sociedade, inclusive, que é maconha, cocaína. Os outros casos de doping muito comuns no Brasil dizem respeito à automedicação, que é também um problema da sociedade. A sociedade brasileira tem o hábito de se automedicar. E a outra grande incidência de doping aqui no futebol brasileiro e em todo o esporte em geral, é a contaminação de suplementos ou substâncias manipuladas, que foi o que ocorreu, segundo a Corte Arbitral do Esporte, no caso Cielo, que foi o que foi denunciado também no caso Dodô, devido possivelmente ao pouco rigor na fiscalização das farmácias de manipulação, a vulnerabilidade das suas embalagens, geralmente elas manipulam substâncias proibidas e também outras substâncias não proibidas no esporte, o que permite essa possibilidade de contaminação cruzada, né? Além, naturalmente, de suplementos que muitas vezes importados, ao chegar aqui no Brasil, a bula não descreve todas as substâncias que compõem aquele suplemento. Houve casos de sibutramina, que é uma substância proibida, em alguns suplementos vitamínicos, que a bula não indicava. Isso em 2007 e 2009 deu causa a alguns casos de doping. Então, o que eu quero dizer é, há muitos casos de doping, é possível identificar quem é o nosso inimigo, preciso para isso investir em pesquisa, em estatística, para que a sociedade possa conhecer esse inimigo e possa atacar esse problema. Se o problema for esse, como parece que é, drogas sociais, automedicação e contaminação de suplementos ou substâncias manipuladas, se nós conseguirmos atacar isso, vamos reduzir substancialmente as incidências de doping no nosso país.
Doutor Portinho, ao final do seminário foi elaborado um documento com sugestões para melhorar, para modernizar a nossa legislação. O senhor destacaria algum ponto, um ponto mais relevante desse documento, desse conjunto de sugestões?
A iniciativa desse seminário é única, merece todo o aplauso, porque é preciso que a partir dessa surjam outros debates sobre dopagem. E esse seminário específico, ele traz de positivo isso. Ao final, depois de todas as palestras especialistas, foi redigido um documento encaminhado a todos os deputados da Comissão de Turismo e Desporto, que tiveram essa boa iniciativa, para que eles pensem, reflitam sobre a legislação. É um tema muito importante, que isso preocupa a todos, como foi inclusive colocado pelo expositor José Cruz, que é um jornalista especializado nessa área esportiva, é que essa Agência Brasileira de Estudos e Pesquisas e Combate ao Doping, uma agência nacional de dopagem, que é uma iniciativa do governo, mas que ainda não saiu do papel. E estamos todos preocupados, porque em 2 anos isso precisa acontecer. A partir dessa agência, que ela possa reunir um corpo técnico multifuncional e coordenado com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com a Polícia Federal, inclusive, porque muitas substâncias proibidas entram de forma ilegal no país, né? Então isso exige uma atuação conjunta, né? Quanto mais tardar, mais difícil será esse combate ao doping. Vem uma Copa do Mundo, vem uma Olimpíada, né? Ao mesmo tempo, como outro expositor muito bem colocou, o doping genético vai avançar nos próximos anos, certamente. Então nós precisamos, o Brasil precisa se preparar para poder enfrentar esses desafios no campo de dopagem, principalmente pelos grandes eventos que vêm à frente. Acho que a sugestão mais relevante de todas seria essa, porque a partir da criação de uma Agência Nacional de Combate ao Doping é possível implementar essas políticas públicas, além de uma legislação que possa regular e principalmente essa questão dos suplementos, do comércio e venda de substâncias manipuladas, e principalmente atacar o combate, que é um problema da sociedade, o combate ao uso de drogas da sociedade, com uma visão, um foco na saúde, né? Porque as medidas repressivas são eficientes, podem ser, mas se nós não fizermos a prevenção, e aí a prevenção dos atletas, porque o princípio maior do esporte é a promoção da saúde, colocar esses atletas monitorados após a punição que, em regra, eles devem tomar no caso do uso dessas substâncias, monitorados é investir no tratamento, é investir na saúde desses atletas, né? Esse foco na saúde me parece também um grande ponto relevante, uma conclusão muito importante do nosso seminário ontem.
Para concluir, doutor Portinho, o senhor já esclareceu que a questão do doping, ela é regrada internacionalmente, né? Ela tem um regramento internacional. Já deu declarações públicas, inclusive disse isso aqui de maneira transversa, de que o sistema mundial antidoping tem lacunas e merece uma modernização, e diz que o Brasil se insere. Mas o Brasil tem se inserido de maneira passiva, ou seja, apenas internalizando as regras discutidas internacionalmente, ou ele também tem ajudado na elaboração dessas leis? Ou precisa se inserir mais na elaboração dessas regras?
Exatamente. O Brasil, infelizmente, ou talvez seja porque ainda é o primeiro passo de uma legislação recente internalizada, a gente só se preocupou em internalizar. A gente não se preocupou, por exemplo, em formar profissionais em todas as áreas, nas áreas de pesquisa, nas áreas jurídicas, na capacitação, inclusive, dos nossos tribunais esportivos para poder julgar da maneira correta, com conhecimento da lei, essa matéria. Né? Acredito que falte ao Brasil maior representatividade na discussão de matérias de doping no âmbito mundial, o que também acredito que uma Agência Nacional de Dopagem poderia suprir essa falta, né? Nos representar o país de uma forma ativa na discussão da legislação de dopagem, na lista das substâncias, por que determinadas substâncias são doping. Por exemplo, um doping muito comum que aconteceu no futebol, uso de Neosaldina, um remédio de dor de cabeça que qualquer pessoa usa, né? Por quê? Por que essa substância está lá? Né? O que pode ser feito na lei para, por exemplo, incrementar esse foco na saúde, né? A recuperação da saúde do atleta, a questão da dependência química, questões que passam realmente ao largo da legislação mundial de dopagem, não parece uma preocupação internacional. embora 70% ou 80% dos casos de doping no futebol digam respeito a drogas da sociedade, maconha e cocaína. Então, acho que o Brasil tem um papel muito importante para cumprir também nessa área, como internacionalmente vem cumprindo em outras.
Para concluir, esse modelo de agências é o que é adotado mundo afora, e eu perguntaria, no Brasil as agências geralmente são vinculadas, subordinadas a um ministério. Essa agência brasileira de controle do doping, ela deveria ser vinculada ao Ministério do Esporte ou da Saúde?
Boa pergunta, mas em princípio ao Ministério do Esporte. Mas é preciso pensar que deve ser um órgão técnico e multifuncional. Então ela precisa também estar alinhada, digamos assim, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, principalmente. O que é o doping escolar, né? Como é que as substâncias, os nossos jovens, o uso principalmente de maconha, de cocaína, que avança nas escolas, nas divisões de base dos grandes clubes, e a gente não tem nem conhecimento disso, porque os exames de doping são feitos no esporte profissional, mas lá na formação o problema começa, o problema se inicia, né? Então, isso é uma questão que deve se dar a devida atenção.
Mas o modelo de agências é um modelo adotado no resto do mundo?
Sim, é um modelo adotado no resto do mundo. Portugal, por exemplo, tem a sua. Pode ser até essa agência ligada diretamente à presidência da República. Aí vai depender, na verdade, do interesse da organização política disso dentro do Estado, né? Mas, em princípio, estaria ligado, sim, ao Ministério do Esporte, mas também não descartaria o seu órgão multifuncional se ele tivesse ligado à presidência da República ou até mesmo um órgão autônomo independente para que pudesse, junto ao governo, executar políticas públicas nessa área de dopagem.
Excelente. Eu agradeço novamente o advogado Carlos Francisco Portinho, que é especialista em legislação desportiva e na questão do doping, que participou de um seminário sobre esse tema aqui na Câmara dos Deputados. Doutor Portinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Manhã no Parlamento.
Eu que agradeço essa oportunidade, espero que outras iniciativas o Congresso Nacional possa nos oferecer.